E estamos ao vivo com o professor Daniel Santos em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Oi, professor, boa tarde. Olá, professor, boa tarde, está me ouvindo?
Oi, você e também aos nossos ouvintes. Oi, eu ouço bem, Está me ouvindo agora?
Sim, acho que foi um delay aí, um atraso.
Acho que falhou aqui.
Na conexão, isso.
A minha internet deve estar ruim. Está me ouvindo?
Sim, estamos ouvindo. Professor, muito boa tarde novamente. Vamos falar sobre como cuidar do dinheiro e das finanças em tempos de inflação?
Exato, Luciano. Exato, porque o Brasil passou por um tempo crítico nos últimos 2 anos com uma inflação mais alta. Esse ano conseguiu controlar, né, frente também, inclusive, a ganhos que ocorreram na economia em termos de salário para muitas pessoas de trabalho, inclusive. Mas, com as perspectivas que estão se montando no quadro geral macroeconômico do Brasil, a inflação é um bicho que está exigindo um pouco de cuidado. Porque, assim, a gente não vai poder alegar depois que foi pego de surpresa, já que nós temos uma série de questões que estão sinalizando, né, um estouro de teto de gastos, um endividamento maior, um aumento da taxa de juros, a distribuição de dinheiro para poder aumentar o consumo daquilo que já foi feito com umas regras ou umas políticas no passado. Então, tudo isso tem o potencial de gerar inflação, tá bom? Então, para o nosso ouvinte, é importante conseguir colocar as coisas, né, de forma bem visível, de pratos limpos, para sofrer e não tentar simplesmente embarcar nessa vida de loucura que as pessoas de um pouco mais de idade já viveram nos anos anteriores do Brasil e sabem como faz mal viver com inflação, né, Luciana?
Terrível. Verdade.
Verdade. Bom, o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente pegar e trabalhar diz respeito a manter a calma apesar das pressões. Vai haver muito burburinho, muita informação, muita briga, muita discussão. Eu conversava com alguém ontem, inclusive, na cidade, sobre essas questões que envolvem a escassez, a falta de coisas, e a escassez provoca o aumento de preços, que é a inflação. Então, assim, manter a calma e ter o foco, a análise, poder observar, entender e dar a resposta suficiente para o problema é importante, né? Quer dizer, não basta a pessoa ouvir uma situação e sair tomando uma decisão sem pensar muito bem por isso. E quando a pessoa toma uma decisão sem pensar, quem padece é o bolso, né? Quer dizer, quem perde é o dinheiro que está no bolso. Por isso é essencial que a gente tenha a condição de enxergar que em tempos difíceis, né, a gente consiga aplicar os conhecimentos que a gente fala aqui na nossa coluna, inclusive, todos os dias, todas as semanas, certo? Sobre a questão de gestão do dinheiro. Quer dizer, o pior cenário que tem, pessoas enxergam por aí uma inflação e sair vendendo coisas, vendendo tudo, né? Vender meu carro, vender minha casa, vou pegar meu dinheiro, vou colocar isso nesse fundo, naquele fundo, porque ele disse que vai vender X vezes a inflação e voltar a ganhar a vida como ganhava antigamente, né? Muito antigamente as pessoas imaginavam que dava para viver sem trabalhar, pegando dinheiro e deixando aplicado no banco, porque rendia mais que a inflação, e então em cima disso pessoas vendiam casas, vendiam carros, vendiam bens, e isso provou-se ser ineficiente. Por quê? Porque ganhar dinheiro com inflação não é a melhor forma de investimento, né? O crescimento nosso, da economia como um todo, depende da produção e renda, né, Luciana? Então, a calma e a análise com cuidado, certo, é essencial. Assim como também, se alguém tem dívidas, Luciana, né? Se tiver dívidas e a inflação estiver estourando, é avaliar se sua dívida é pré-fixada. Quer dizer, existe uma chance de que, sendo pré-fixada, a inflação corroa e você não precise perder o dinheiro, você vai ganhar com isso um pouco, inclusive. Mas se ela for pós-fixada, entender quais são os gatilhos de segurança para garantir que o nosso ouvinte, né, mantenha a calma e o controle dos valores que estão sendo gerados de dívida, de maneira que ele não deixe todo o dinheiro dele sumir ou fritar, né, ao longo de 2, 3, 6 meses ou até mesmo 1 ano com inflação alta. Por isso é importante ter essa calma, né, Luciano?
Então, dívidas pós-fixadas, elas podem ser renegociadas?
Tem a ver com o contrato, né? Eventualmente, se existe um contrato e esse contrato, ele cabe uma revisão, né? Todo o contrato que existe hoje firmado entre pessoas e instituições financeiras, né, tanto mesmo hoje, sem ter uma inflação tão alta, ela cabe uma revisão, uma renegociação, para que ele seja trazido, colocado em bases firmes. Então, imagine, se eu tenho uma inflação que ela sai de um patamar de X e ela alcança um grau tão elevado como ocorre em alguns países da América Latina, isso cabe, exige, né, permite que a pessoa também entre em uma discussão na justiça para garantir que esse contrato ele reflita a realidade que se esperava, né? Porque ninguém faria um contrato esperando que vai ter uma inflação de 15% ao mês, né? Isso é impeditivo para qualquer empresa. Ninguém consegue ganhar e gerar renda num nível tão alto como esse para poder suprir e liquidar um contrato desse. Então, quer dizer, esse contrato ele tem uma natureza, isso seria bom chamar um advogado, mas trocando meu chapéu de economista para um chapéu de bacharel em direito, né, caberia uma discussão realmente de pensar que a realidade que eu assinei o contrato era uma e essa que nós temos no Brasil hoje é outra. Então, e sendo o consumidor ou a pessoa que fez o empréstimo, no caso, o que a gente chama de hipossuficiente, né? Quer dizer, ele comparado a uma instituição financeira, ele é fraco. Então, ele exige o apoio do Estado, ele exige o suporte do Estado, da justiça, para garantir que ele não se disfarça, não perca todo o seu poder de investimento ou de consumo por conta de um contrato que hoje mudou as regras de vida das pessoas. Por isso, cabe muito sangue frio nessa hora e avaliar com cuidado realmente o que fazer a partir disso.
Tá certo. Professor, mais alguma dica em relação à inflação?
O que a gente sempre comenta, essencialmente, orçamento, né? Do zero. Vai lá, bota um orçamento, mantém o controle firme sobre os gastos e compare quanto que o dinheiro está sendo consumido em que tipo de despesas e compare isso com relação às demais contas para ver se as despesas muito crescem proporcionalmente e refletem a inflação doméstica e se é possível fazer algum ajuste no consumo de maneira que a gente seja mais eficiente em alocar os recursos. Então, realmente controlar o orçamento é a forma de perceber se a inflação nos atinge com maior ou menor força. Alguém olha na televisão, olha nos jornais e vê que a inflação está em 7% ou 8% ao ano, né, ou que seja menos, né, durante esse ano. O importante no final é entender realmente que a inflação que eu percebo é aquela que está no meu orçamento. Por isso, o orçamento é a melhor maneira de medir, de diagnosticar o quanto eu tenho sido exposto à inflação de consumo de alimentos, energia elétrica, de combustíveis, e saber se aquilo que eu estou fazendo eu posso ajustar para garantir que eu seja mais eficiente e reduza a minha irritabilidade orçamentária, né? Que a gente fala em termos de cuidar do nosso dinheiro. Muita calma, respira fundo, por quê? Porque 2023 promete emoções, né? Tomara que sejam boas. Na verdade, Luciana, tomara que sejam boas.
É isso aí, vamos torcer. Muito obrigada, professor. Até a próxima.
Até semana que vem, grande abraço.